Vocês podem se sentar, por favor. Queria dar bom dia a vocês que estão aqui na igreja presencial, aos irmãos que estão ali na igreja digital dos confins da terra cultuando conosco. E eu queria convidar toda a igreja, se puder, olhar para aquela câmera que está ali atrás e dar um tchauzinho para o nosso pastor, pastor Vander, que está cultuando com a gente pela igreja digital, também está presente aqui neste culto conosco. E um recado que eu queria dar àqueles irmãos que desejam se tornar membros da nossa igreja, no próximo sábado nós vamos ter o Bem-vindo à Família, que é um evento específico para pessoas que querem se tornar membros. Os interessados podem acessar pelo site ou ir ali à recepção da nossa igreja. Amém? Queridos, hoje eu queria falar com vocês sobre prioridades. Prioridades são algo que faz parte da nossa vida a todo momento. A todo instante, nós até mesmo inadvertidamente, sem prestar muita atenção, estamos olhando as prioridades da nossa vida. E por quê? Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. O tempo inteiro nós temos que tomar decisões. O tempo inteiro nós temos caminhos diferentes a seguir, decisões diferentes que nós podemos tomar e nós temos que escolher. Como diria Cecília Meirelles, a poetisa, ou eu ponho o anel, ou eu calço a luva. Como é que a gente faz? A gente sai para a porta, vai para a esquerda, vai para a direita, pega o carro, vem para o culto, vê o jogo em casa. O que é que a gente faz? Decisões sobre as questões mais comezinhas da vida, mas também sobre as questões mais importantes da vida. E isso está diretamente ligado às prioridades que nós temos. Se nós temos diante de nós caminhos diferentes a seguir, geralmente nós adotamos o caminho, nós seguimos pelo caminho que nós priorizamos, ou seja, a que nós damos mais importância. Escolhas são baseadas em prioridades que são decididas pela importância que as opções têm diante de nós. E aqui é importante a gente ter uma diferenciar um conceito. Às vezes a gente tem que escolher entre isso e aquilo, e nós escolhemos aquilo. Não quer dizer que o isso não seja importante, mas na nossa decisão entre prioridades, nós decidimos que o aquilo era mais importante do que o isso. Está claro? Amém? Deixa eu dar um exemplo para quem ainda não entendeu. Vamos supor que você vai ao supermercado e você quer comprar um queijo. Todo mundo se identifica? Você quer comprar um queijo, você vai na prateleira e tem lá dois queijos. A mesma marca, o mesmo peso. Aí você olha assim, né? O que a gente sempre faz. Olha aqui que qual que eu vou levar. Só que eles têm um prazo de validade diferente. O primeiro queijo, ele vence amanhã. O segundo queijo vence daqui a um mês. Qual nós compramos? O que tem um prazo de validade maior. Concordam? Amém? Outro exemplo. Fala agora não de queijo, mas de ventiladores. Eu tenho um ventilador da minha casa de uma marca que eu nunca mais vi, não sei se ainda existe, chamado Eletromar. Foi um ventilador que meus pais compraram antes de eu nascer. Eu tenho 54 anos. Então vocês imaginem qual é a idade desse ventilador, né? É um daqueles ventiladores de ferro robusto, deve ser final dos anos 60, eu sou de 72, deve ser final dos anos 60, início dos anos 70, e acreditem vocês, é o melhor ventilador que eu tive até hoje. Recentemente, né, a minha esposa, que é uma excelente cozinheira, e às vezes eu tenho pena dela, porque ela fica na cozinha, naquele calor, agora não que está fresquinho, mas no verão, às vezes eu vejo ela lá cozinhando com fogão, ela sua, tadinha. Aí eu falei, vou comprar um ventilador para ela. E aí eu entrei num site, eu não vou dizer o nome aqui, para não depreciar a marca, mas entrei num desses sites que você compra no exterior, né? E veio aquele ventilador legal, que na propaganda tinha, levanta, tal, faz isso, faz aquilo, aquele plástico branco, né? Que hoje em dia todos os eletrodomésticos são aquele plástico branco, e botei ela lá para ventilar minha esposa. Sabe quanto tempo durou? Um dia. Quebrou no dia, no mesmo dia. A argolinha ali que você aperta caiu, ele tombou para o lado, ficou um negócio. Eu até ia projetar umas fotos aqui dos ventiladores, ela falou assim: desculpa, já joguei no lixo. Você se identifica? Qual é a questão? Se nós fôssemos escolher hoje, precisássemos de um ventilador, e nós olhássemos para esses dois ventiladores, qual nós escolheríamos? Eu acho que você concorda comigo que nós escolheríamos aquele que dura mais. Os dois fizeram vento, os dois cumpriram o papel, os dois tinham importância, mas o prazo de validade deles influencia na priorização daquilo que a gente escolhe. Então, sim, prazo de validade é algo que influencia diretamente a importância que algo tem na nossa vida e, principalmente, influencia naquilo que nós consideramos prioritário. Então, se você tem um recurso limitado, você tem pouco dinheiro, você tem que investir energia, você vai até a loja, qual você priorizaria? Seu tempo, seus esforços, sua energia, seus recursos? Provavelmente, se você tem a mesma lógica que eu, você priorizaria entre duas escolhas. Uma tem um prazo de validade maior, outra tem um prazo de validade menor, você escolheria a que dura mais. Amém? Essa lógica também se aplica na nossa vida espiritual. Para a gente refletir sobre isso, eu queria ler com vocês 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 até 18, eu vou ler na nova versão internacional da Bíblia, em que Paulo está se dirigindo aos irmãos, aos cristãos da cidade grega de Corinto, e ele está falando sobre esta vida terrena e sobre a eternidade. Aqui é importante destacar que quando eu me referir à eternidade, eu estou me referindo ao momento, ao tempo de existência que tem da nossa morte até o infinito. Porque vida eterna, gente, não começa na morte. Vida eterna começa no momento que você aceita Jesus. Quem aceitou Jesus aí? Faz assim. Você na igreja digital, você aceitou Jesus? Bota uma mãozinha aí no chat. Se você aceitou Jesus, você já vive a vida eterna. Você não tem que esperar, você já participa da vida eterna. Então eu queria só definir esses conceitos. 2 Coríntios 4, de 16 a 18, o apóstolo Paulo diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. E agora atenção a isso. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui, nesse texto de Paulo, nós conseguimos ver essa dicotomia, essa diferenciação entre duas etapas da nossa existência. Aquilo que se vê se refere a isso aqui, é o que nós estamos vendo agora, a vida terrena. E aquilo que não se vê é aquilo que ainda nos aguarda na eternidade. É o céu para os salvos e, depois da vinda de Cristo, novos céus e nova terra. Quando tudo será renovado, haverá a ressurreição da carne. E isso Paulo chama de transitório e eterno. Transitório, segundo os dicionários, é aquilo que tem pouca durabilidade. Se você vai no dicionário Michaelis, no Priberan, todos eles, você vai ver. Transitório significa passageiro, que dura pouco. Então, quando a gente pensa em algo que dura pouco na palavra de Deus, imediatamente vem à nossa mente o quê? Prazo de validade. Esta terra, esta vida terrena, tem um prazo de validade curto, que Paulo considera de passageiro, transitório. A Bíblia tem alguns termos para se referir ao tempo que nós temos nessa vida na terra. Diz que ela é como uma sombra que passa, diz que ela é como um sopro e diz que ela é como uma neblina, em passagens diferentes da Bíblia. Seja como for, sempre a nossa vida terrena é apresentada como algo passageiro, rápido, breve, frágil. Isso não quer dizer que a nossa vida terrena não importa. Ela importa, sim. A questão é a gente colocar em perspectiva. Vocês vejam nesse texto, que ele usa um termo, que é o conceito de peso. Quando ele diz assim, Os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quando ele está falando aqui de peso, ele está falando de importância. Ou seja, a glória eterna tem mais importância aos olhos de Deus do que os nossos breves e momentâneos sofrimentos. De novo, não quer dizer que eles não importem e não quer dizer que Deus não esteja olhando para eles. Mas na perspectiva do que nós temos que priorizar, o que a Bíblia nos apresenta é que nós devemos fixar os nossos olhos não naquilo que é transitório, mas sim naquilo que é eterno. E para dar para os irmãos uma dimensão do que isso significa, deixa eu colocar alguns números para vocês. Segundo o censo do IBGE, a média do tempo de vida de um brasileiro hoje é de 76 anos. Algum tempo atrás era 72, agora aumentou. Então, se nós considerarmos um tempo médio, o nosso prazo de validade nesta vida terrena e transitória é de 76 anos. Agora vamos falar da eternidade. Eu quero pegar um número que é muito doido da gente imaginar. Vocês sabem quantos átomos a ciência estima que existam no universo? É um número 1 seguido de 80 zeros. Imagina na sua cabeça um número 1 seguido de 80 zeros. Eu não sei nem o nome que tem esse nome, esse número. É a quantidade de átomos que existe no universo, não é no planeta Terra, não. E o número que nos dicionários consta como o número mais alto de todos, né? A gente vai seguindo, mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, etc, 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 até que a gente chega no último número que existe no dicionário, que é o centilhão. Já tinha ouvido falar do centilhão? O centilhão é o maior número que tem nome no dicionário da língua portuguesa. E o centilhão, ele é o número 1, seguido sabe de quantos zeros? 600 zeros. Agora, para pensar o que isso significa. Quantidade de átomos no universo, 1 seguido de 80 zeros. Tempo, número, 1 seguido de 600 zeros. Sabe quanto tempo dura a eternidade? Um centilhão, depois outro 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 centilhão e não acaba. Não acaba. E aí a gente tem a dicotomia, transitório e eterno. 76 anos, um centilhão, mais um centilhão, mais um centilhão, mais um centilhão, mais um centilhão, e assim por diante. Na escala de prioridades, na escala de importância, o que deve receber mais a nossa atenção? O que é que vocês acham? O que recebe mais a atenção de Deus? O que é que vocês acham? E aí, o perigo é a gente começar a entrar por aquele caminho de, bom, se o que importa é a eternidade, essa vida aqui não importa. Isso é um erro. Esta vida importa, sim. Porém, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre diz que a gente deve focar os olhos na eternidade. E que tudo que nós vivemos nesta terra é para apontar para a eternidade, que é o estado eterno, o estado definitivo. Gente, a vida na terra tem prazo de validade. Vai acabar. Jesus voltará. Os salvos serão ressuscitados e irão habitar com o Senhor em novos céus e nova terra. Os perdidos vão ressuscitar e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre com Satanás, o anticristo, o falso profeta, e esse será o estado eterno. Isso aqui é passageiro, ou, numa linguagem bíblica, é transitório. Diante disso, a questão é: o que nós estamos priorizando a partir desse entendimento de prioridades e prazo de validade? Essa é a pergunta que eu quero convidar você a fazer. Porque quando você pensa no mundo sem Jesus, no mundo que não segue o Evangelho, no conceito de uma sociedade que, para quem a Bíblia não tem a menor importância, o que é que importa? Se eles ignoram a eternidade, o que importa é só essa vida. E aí veja se você concorda comigo. Quais são os valores, as metas, os objetivos que este mundo nos propõe. O que é que os pais ensinam aos filhos que não têm Jesus? Meu filho, você tem que ser rico, famoso, ter honrarias, ganhar medalhas, ter títulos e ter o seu nome em letras de neon. Sim ou não? Isto é a proposta do mundo. Só que tudo isso passará. Como é que eu sei? Salmos 49, 16 a 17 diz assim: não fique receoso quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo. Quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Mateus 6, 19 a 20, o Senhor Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Antigo Testamento, Novo Testamento, apontando para prioridades. De novo, gente, não é desprezar esta terra. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que juntar sim dinheiro para pagar as nossas contas, para investir em coisas boas. A gente tem uma igreja que, como a nossa, que abençoa tantas vidas e que é mantida com dízimos e ofertas dos irmãos, fruto de um trabalho honesto, de dedicação, de estudo, de faculdade, de investimento. Isso importa sim, mas esta igreja e a nossa vida, cristãos, não deve apontar para cá. Esta igreja não é um fim em si mesma, ela aponta para a eternidade. A sua vida aqui na terra não é um fim em si mesma, você foi criado para a eternidade. E isso deve fazer toda a diferença na nossa vida. O problema qual é? O problema é que, infelizmente, eu e você, porque nós somos humanos, muitas vezes nos deixamos levar por essa mentalidade do mundo e a gente acaba priorizando aquilo que acumula tesouros nesta terra. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa para vocês. Quem conheceu aí os seus avós? Faz assim com a mão. Você na igreja de tal, bota a mãozinha. Você conheceu os seus avós? Agora, quem conheceu os seus bisavós? Faz assim, pessoalmente. Ok, menos mãos. Quem conheceu os seus trisavós? Faz assim. Uma, nossa, duas, tem até gente bastante aqui, umas cinco mãos aqui na igreja, seis ali. Seus tetravós, quem conheceu? Quem sabe o nome dos seus tetravós? Ah, temos uma mão aqui. A vida passa. Quatro gerações atrás, a gente já não sabe mais quem eram eles. E daqui a quatro gerações, se Jesus não voltar, ninguém vai saber quem nós éramos. Que legado nós queremos deixar? Foco, prioridade, importância e prazo de validade. A gente tem que ter esses conceitos em mente e claros. Porque isso dita aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Eu acordo de manhã só com a cabeça nesta vida, ou eu acordo de manhã com a cabeça nesta vida e também na vida eterna? A gente leu aqui que essa vida passará, mas a Bíblia faz uma promessa belíssima, lindíssima, que existem coisas nesta vida transitória que vão acontecer, que nós faremos, dinâmicas de que nós participaremos e que vão permanecer para a eternidade. E aí eu pergunto para vocês, não vale a pena investir nestas coisas? Novamente, não é deixar de investir nas coisas que são importantes. Nós temos que comer, nós temos que beber, nós temos que nos vestir, mas será que é só isso? Será que as nossas decisões do dia a dia, as nossas escolhas do dia a dia, só apontam para esta vida ou também apontam para a eternidade? Então eu queria trazer à memória dos irmãos quatro pontos que são fundamentais e que nós devemos priorizar na nossa vida terrena, porque essas quatro coisas terão reflexos na eternidade. Amém? Primeira, eu vou ler aqui Apocalipse 14, versículo 13, que diz assim, olha que coisa linda, gente. Isso aqui é João tendo a visão de Apocalipse e ele escreve e registra o que ele viu. Então, ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. O Espírito diz, sim, eles descansarão do seu fatigante trabalho, pois as suas obras os seguirão. As suas obras os seguirão. E no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22 e 12, Jesus dizendo, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A Bíblia tem alguns termos para essa recompensa, depende da tradução, depende da época. Às vezes isso é apresentado com o termo galardão, às vezes recompensa, às vezes coroa. O fato é que é uma verdade bíblica que as nossas boas obras nesta terra nos seguirão pela eternidade, de alguma maneira que sinceramente eu não sei qual é e que eu estou ansiosíssimo para descobrir. Aquilo que a gente faz nessa terra vai ter uma consequência para nós em céus e depois em novos céus e nova terra. Então, aquelas decisões que nós tomamos hoje pesarão na eternidade, terão reflexos na eternidade. Quando você está com um balde de... Outro dia nós fomos num evento, eu com a minha esposa, pedimos um balde de frango, né? Tinha frango, frango, comemos, estávamos empanturrados. Aí saímos e falamos assim, vamos levar para casa? Amanhã a gente come o resto. A gente estava saindo, passando daqui a pouco, a gente passa numa porta assim, que tinha uma entrada para esse evento, e tinha um segurança com aquela cara cansada. Aí a minha esposa, que é mil vezes melhor cristã do que eu, falou assim, vamos dar para ele? Naquele momento nós tínhamos uma escolha. Eu podia levar para mim, o que não teria nenhum problema, é lícito, fui eu que paguei. Mas ela falou, vamos dar para ele. Quando ela foi lá, chegou, entregou aqueles frangos. Você pode receber? Ele falou, posso. Eu até ficou um pouco assustado assim, por quê? Falou, não, a gente quer deixar com você. Falou, poxa, que bom, porque eu e meu colega aqui, a gente nem jantou ainda. Eu não tenho a menor dúvida de que essa boa obra terá uma recompensa no céu. Quantas boas obras nós temos feito? Boas obras em favor do próximo. Ações de caridade, ações de justiça, ações de ajuda, podendo ajudar o outro e a gente muitas vezes não ajuda. O que nós temos feito? Eu acho um dos ministérios mais lindos da igreja é o ministério de capelanias, em que pessoas sem ganhar um centavo saem de casa no meio do seu dia e vão visitar doentes nos hospitais, presos nos presídios, vão a casas, fazem orações, boas obras. Pastor Washington, não tenho dúvida de que a recompensa será grande. Amém? Qual vai ser essa recompensa? Não faço a menor ideia, mas a Bíblia nos promete uma recompensa. Amém? Segundo ponto. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 diz, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês, e aqui Paulo está escrevendo, para pessoas de uma igreja que ele havia plantado e pela sua pregação estavam salvas. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vidas que você ganha para Cristo, quando você se permite pregar o Evangelho para pessoas que através da pregação do Evangelho, que sai pelos seus lábios ou pelos seus dedos ou o que for, e que elas são salvas para Jesus e ganham a eternidade, são salvas do inferno e da perdição e do sofrimento do lago de fogo e enxofre, isso ecoará pela eternidade. Quem aqui foi salvo porque alguém um dia pregou para você? Faz assim. Que coisa linda. Se não fosse essa pessoa abrir a boca, você não estaria aqui hoje. E pior, sabemos onde nós estaríamos na eternidade se um dia alguém não tivesse chegado para a gente e pregado o Evangelho. Agora, nós devemos fazer isto também. Não podemos ficar parados. Às vezes a gente ouve falar sobre missões, e a gente acha que missionário é um cara diferente, assim, né? Não, Deus lançou um raio, essa pessoa é missionária, então essa pessoa é que vai pregar o Evangelho. Não! Portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é um chamado para todos nós. todos nós somos missionários, só que uns são pregadores na Amazônia, uns são pregadores na França, no Senegal, na China, outros são pregadores no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua, no seu trabalho. Então pregue, pregue o evangelho, abra a sua boca. Ah, pastor, mas isso não é tarefa de pastor? Não, isso é tarefa para todos nós. Eu sou péssimo de fazer cálculo visual, mas vamos dizer que haja 1000 pessoas nesse templo hoje. Imagine como seria se cada um de nós ganhasse para Cristo, através da nossa pregação, uma vida para Jesus por ano. Ao longo de 76 anos de vida, seriam 76 mil pessoas para Jesus. Que coisa linda, gente, que privilégio nós recebemos de Deus. Nós fomos chamados para anunciar o evangelho da salvação. Então vivamos isso e mais. Ao fazermos isto nesta terra, nessa vida transitória, haverá ecos eternos. E um dia você caminhando em novos céus e nova terra, você vai esbarrar em alguém que você não se lembra de ter visto. Essa pessoa chega para você, bate no seu ombro e fala assim: deixa eu te falar uma coisa, eu estou aqui porque você abriu a tua boca. Isso não te move, isso não te anima, isso não te motiva. Irmãos, a nós foi dado o privilégio de anunciar Jesus de Nazaré, Criador, Sustentador, Transformador, Renovador e Salvador. Abra a sua boca. Às vezes a gente tem vergonha. Por quê? Por quê? Por que ter vergonha da coisa mais incrível, maravilhosa, bela, transformadora do universo, que é um homem chamado Jesus de Nazaré, que nos salvou, que cuida da gente, que ouve a nossa oração, que nos coloca, que fala: lance sobre mim todas as suas ansiedades. Sem Ele não há sentido para essa vida transitória. Porque ela terá 76 anos e depois, imagine o desespero de viver centilhões e centilhões e centilhões de anos sem a presença do Criador. Inferno é ausência de Deus, o que é desesperador. E nós temos que nos compadecer dos outros. Nós temos que olhar para aquelas pessoas que não têm Jesus e a gente tem que chorar por elas. Elas estão perdidas. Irmãos, preguemos o evangelho a tempo e fora de tempo, porque o tempo está acabando, porque Jesus está voltando. E a sua pregação tem recompensa eterna. Amém? Terceiro ponto. Isso aqui eu acho curioso. Eu acho tão importante esse terceiro ponto. E eu confesso para os irmãos, este ano eu estou fazendo 30 anos de convertido. Eu confesso para os irmãos que em 30 anos eu nunca ouvi uma pregação sobre esse versículo. Quando ele me parece tão importante, e quando eu percebi o que ele queria dizer, isso mudou tanto a minha vida, mudou tanto a minha forma de falar com as pessoas, mudou tanto as minhas prioridades, o tempo que eu dedico, que é Lucas 16:9. Xerxes, se o pessoal do ProPresenter puder resgatar rapidinho esse versículo e colocar aqui, se você, porque tem irmãos que não trazem a Bíblia, que leem aqui, Lucas 16:9. Palavras de Jesus quando ele diz: por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Vou repetir. Por isso eu, Jesus Cristo, digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela, a riqueza, acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Você consegue entender o que isso significa? Geralmente, o ser humano do mundo que não tem Deus, ele usa pessoas para ganhar benefícios, sejam eles financeiros, seja uma projeção. É por isso que tem bajulação, tem falsidade, tem sócio que rouba sócio, tem gente da mesma família que passa a perna no primo, no cunhado, o que for. Por quê? Porque as pessoas do mundo enxergam os relacionamentos como um meio de obter benefícios para si. Seja dinheiro, seja fama, sejam possibilidades, sejam trabalhos, o que for. E a Bíblia está dizendo para você fazer exatamente o contrário. Use as riquezas deste mundo para ganhar amigos. Quando minha mãe faleceu, em 2021, eu fui reconhecer o corpo. Quem já teve essa experiência, é uma sensação muito dura. Chegar, ela estava no hospital, teve uma infecção hospitalar e faleceu. Eu cheguei lá, estava lá um saco preto, desculpem a imagem, eu sei que para alguns é um pouco forte. Puxou o zíper e eu vi a minha mãe, nua, morta. O que sobrou ali? O corpo. Ela não estava ali, o corpo. E eu fiquei pensando, muito pensativo, esses momentos nos levam a muitos pensamentos. E eu fiquei pensando nas coisas que ela juntou, que ela acumulou. Eu falo, meu Deus, quatro gerações depois daqui, tudo que ela juntou aqui vai ter sido redistribuído, ou alguém vai pegar, vai perder, vai fazer isso. Mas aí minha mãe, ela era professora de música, e logo que ela morre, eu começo a receber telefonemas de ex-alunos da minha mãe, que agora já são pessoas como eu, de barba branca, barrigudos, carecas, né? E dizendo, eu queria dizer quem sua mãe foi para mim. E eu não vou gastar tempo, porque eu não tenho tempo para descrever. Eu sei que fizeram uma homenagem a ela, ela era maestrina, regia corais, fizeram uma homenagem, gravaram um canto belíssimo. E aquilo me fez pensar muito. O que sobrou da minha mãe ali? Ela tem a eternidade, e nesta terra ela fez amigos. Como você tem usado? Aliás, deixa eu refazer a pergunta. O que você tem priorizado? Você prioriza os relacionamentos humanos? Ou você prioriza o que os relacionamentos humanos podem te proporcionar? Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas esse versículo teve um impacto tão forte na minha vida que eu tomei uma decisão racional um dia. Eu vou valorizar as minhas amizades. E graças a Deus, Deus me deu uma esposa que gosta de receber gente em casa. Então a gente faz almoço, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de bagunça, de barulho, de gente falando. Vale a pena. E isso aqui é lindo. De forma que quando essa riqueza da gente aqui acabar, estes amigos que nós fizemos vão nos receber nas moradas eternas. Relacionamentos desta terra se estenderão para a eternidade. Anote isso. Relacionamentos nesta terra se estenderão pela eternidade. A palavra traduzida aqui por amigos é filhos, que é literalmente o plural de filhos, que quer dizer amigo. São relacionamentos humanos positivos, construídos e que vão ecoar na eternidade. Então, irmãos, pare, se você faz isso, em nome de Cristo, pare de ver pessoas como meios de obter algo e veja os algos da sua vida como um meio de obter pessoas. Amém? E o quarto e último ponto, e para mim o mais belo de todos, João 14, de 2 a 3, Jesus diz assim: na casa do meu pai há muitos aposentos, algumas traduções mais antigas dizem há muitas moradas, mansões celestiais não existem na Bíblia, tá gente? Esse conceito de mansão esquece. Essa palavra que foi traduzida por aposentos fala inclusive de uma tenda de lona, um tabernáculo. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou... Perdão, vou refazer porque é uma pergunta. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo. Para quê? Para que Jesus vai voltar e vai nos levar? E aí ele responde: para que vocês estejam onde eu estiver. Gente, eu não sei se vocês conseguem visualizar a beleza do que significa salvação. Salvação é Deus, puro, santo, olhando para uma humanidade pecadora, morta em delitos e pecados, e ela aponta para você. André, você está morto em delito e pecado, mas cara, eu quero que você viva a eternidade junto comigo. Aloísio, Deus olhou para você, te amou e falou: eu vou salvar esse cara, porque eu quero que ele viva a eternidade comigo. Desculpem. O amor de Deus nos constrange, gente, porque nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. E quando Ele nos salva, significa que Ele aponta para você e diz: eu quero essa pessoa pelos centilhões de centilhões de centilhões de anos comigo. Então, o que nós temos que fazer nesta terra é cultivar aquilo que vai seguir por toda a eternidade, que é um relacionamento com Jesus. E, gente, é inconcebível um cristão que não tem tempo para orar ao seu Deus, que não se deleita em abrir aquele livro onde Ele se revelou, olhar para isso e se maravilhar. Ele mandou isso aqui para mim, porque Ele me amou de tal maneira que Ele resolveu se sacrificar quando eu não merecia. E se na eternidade Ele promete que nós estaremos exatamente onde Ele estiver e veremos Jesus face a face e poderemos dialogar com Ele olhando nos seus olhos e beijando as chagas nas suas mãos, é porque Ele nos amou. E nós devemos, irmãos, valorizar esse relacionamento agora, no tempo que é transitório. Ore, leia a palavra, tire tempo para Jesus. Se por algum acaso você acha que vida com Jesus é só estar domingo num culto, mude essa ideia. É uma vida. Jesus é um estilo de vida que nos chama a um relacionamento que começa no transitório e seguirá por toda a eternidade. E Apocalipse 21, de 1 a 4, diz que nessa realidade, João, ouvindo a voz celestial que aponta para novos céus e nova terra, o estado eterno, diz: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. Olha que isso, gente. Veja se você não se maravilha com isso. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Passaram. Morte vai passar, dor vai passar, boleto vai passar, mágoa vai passar, culpa vai passar, desespero, ansiedade, depressão, tudo isso passará, porque você tem um relacionamento com Jesus de Nazaré, autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, como você tem vivido essa vida transitória? Como têm sido suas obras? Para quem você tem pregado? Será que você tem se relacionado com Jesus? Você tem investido tempo em amizades, em relacionamentos, em pessoas? Porque o amor ao próximo como a si mesmo é grande mandamento como o amor a Deus. Feche seus olhos, por favor. Não dará tempo de convidar você para vir à frente, mas isso é entre você e Deus. Você na igreja digital, isso também é com você. É um convite para você. Se você percebe que você não tem praticado boas obras como deveria e que está perdendo tempo, abrindo mão de viver ações que terão reflexos pela eternidade, a hora de mudar é essa. Eu quero convidar você a orar por isso. Se você não tem pregado o Evangelho, se você tem vergonha, se por algum motivo você acha que pregar não é para você, eu quero orar com você para que isso mude no seu coração. Se a tua relação com outras pessoas não tem essa percepção de que são relacionamentos plantados para a eternidade, eu quero orar por você. Mas principalmente, eu quero orar por você que ainda não tem esse relacionamento com Jesus nesta terra. Feche os olhos, por favor. Eu queria que ninguém olhasse. Nós vamos orar. Se você quer receber Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e Salvador, para que você more nas moradas eternas, nos aposentos eternos com Ele, fique de pé. Um convite, sem constrangimento, ninguém aqui vai te julgar ou coisa parecida. Temos um irmão aqui. Amém? Se você quer receber Jesus Cristo, temos mais um irmão aqui, mais um irmão ali. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não tenha vergonha. Se você está na igreja digital e você ouviu essa palavra, o Espírito Santo falou ao seu coração e disse: eu preciso ter um relacionamento com Jesus, coloque no chat: quero receber Jesus. E nós vamos orar por vocês. Permaneçam de pé, irmãos, com muita alegria no coração. Dois irmãos ali, sejam bem-vindos à família de Cristo, queridos. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se revelou a algumas irmãs e irmãos nesta manhã. Obrigado porque as palavras faladas, que de um pregador tão imperfeito, Senhor, de palavras tão falhas, de lábios impuros, mas quando o teu Evangelho Santo é pregado, ó Deus, algo sobrenatural acontece e te agradecemos por isso. Transforma a vida daqueles que nesta vida terrena e transitória ainda não têm se dedicado à prática de boas obras como poderiam, têm investido seu tempo naquilo que não é pão, têm comprado um ventilador de plástico que quebra em um dia. Senhor, que nós investamos naquilo que é eterno. Peço também, ó Deus, por aqueles que até hoje nunca conseguiram levar Jesus até alguém perdido por meio da sua pregação individual, que todos saiam desse santuário, ó Deus, como missionários, onde vão, pelas ruas, escolas, universidades, trabalhos, condomínios, internet, que digitem na internet aquilo que faz pessoas olharem para Cristo. Se há alguém aqui neste santuário, ó Deus, que olhava pessoas como meios de obter coisas para si, que possa mudar isso em sua vida e passar a gerir tudo aquilo que o Senhor lhe dá como um meio de beneficiar relacionamentos que terão ecos pela eternidade. E principalmente, Deus, eu oro por esses irmãos que estão aqui, que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador nesta manhã. Ó Deus, que tu transformes tudo na vida deles, e que eles sejam acolhidos naquele grande e terrível dia, Senhor, nos lares eternos, e possam receber o abraço daquele por quem tudo existe, para quem tudo foi criado. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esses irmãos, por essas irmãs. Age na vida de cada um, transforma, faz aquilo que só o teu Espírito Santo pode fazer. Os irmãos que estão na igreja digital, se houve aqueles que aceitaram a Jesus Cristo para uma novidade de vida, para nascerem de novo, que o Senhor dê-lhes orientação e discernimento nessa nova caminhada, e que em tudo o que nós estamos falando, que seja para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. A igreja diz amém?
Amém.
Queridos, que Deus os abençoe poderosamente. Quero convidar que nós encerremos estes últimos 2 minutos de culto com louvor, com cântico, para que nós adoramos a Deus. E se você está perto de um desses irmãos, eu quero convidar os irmãos que receberam Cristo como Senhor e Salvador, se assim desejarem, terminando o culto, venham aqui à frente, nesse espaço aqui onde estão os pastores, para que você receba uma orientação, que vocês possam ser abraçados, acolhidos, para que vocês possam entender o que significa essa novidade de vida. E que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém.
Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes: palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar de ti. Eu preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Vá na graça, na paz do Senhor Jesus. Até logo mais, quem vier. Às 17 horas vamos ver o jogo juntos. Depois vamos cultuar o Senhor. Deus te abençoe. Me derrama, dizer que és famoso. Me derrama, de ti eu preciso. Me derrama, dizer que sou gato. Me derrama, sei que és formoso.